Glória a Deus.
Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém?
Amém.
Meus amados, eu quero dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite.
Glória a Deus.
É, eu quero agradecer desde já ao pastor Márcio, pastor Pinheiro.
Glória a Deus.
A irmã Judite, né, por fazer esse convite. A gente sabe hoje o quanto é difícil a gente levar uma pessoa para ministrar na igreja, confiar, né? Porque infelizmente a gente observa aí fora tantas pessoas, né, que são sec ali, que receberam a Cristo, mas que o seu testemunho não condizem com o Evangelho, né? Eu quero agradecer de coração,
né,
pelo carinho, pela confiança, né, dizer que é uma alegria ver minhas alunas aqui, a Grazi e a Gabi.
Glória a Deus.
E Deus é tão maravilhoso que sexta-feira a Gabi falava o quanto ela queria que eu estivesse aqui. Né? E eu não imaginava que o Senhor fosse me trazer aqui.
Glória a Deus.
Então são situações que a gente vê que é só o Senhor que pode fazer.
Né? Glória a Deus.
Eu quero trazer um abraço também dos irmãos da minha igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, do Parque Continental 2. Né? E desde já dizer que é um prazer conhecer os amados que eu estou conhecendo aqui hoje.
Glória a Deus.
Né? E vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. O Senhor tem uma palavra para nós. E eu gostaria de ler com a igreja o segundo livro de Reis, capítulo 5, texto da campanha. Porque o Senhor tem um recado santo para nós nesta palavra. Segundo livro de Reis, capítulo 5. O tema da minha Bíblia é: Naamã é curado de lepra.
Glória a Deus.
O Senhor está ministrando cura hoje aqui.
Obrigado.
Assim como nos outros cultos, quando Deus colocou no coração do pastor Pinheiro trazer esse tema, não foi em vão.
Glória a Deus.
É porque ele tinha algo sobrenatural para tratar com cada um de nós. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem achou, grita glória a Deus.
Glória a Deus!
Aleluia! E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o senhor, o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou nas suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vedes que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou dizer um mensageiro: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado.
Oi!
Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre este lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Então chamaram a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando, exaltando, aplaudindo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Só o Senhor é Deus.
Deus,
meus irmãos, que palavra tremenda que o Senhor nos revela neste texto de 2 Reis. São lições que o Senhor nos ensina relacionadas à esperança da cura. Porque a palavra conta aqui a história de um homem, Naamã. E Naamã tinha uma posição de muito destaque. Ele era o comandante do exército do rei da Síria. Então imagina lá o líder das Forças Armadas do Brasil, ministro da Defesa, lá braço direito da Dilma, era o cara, era o Naamã. Um dos homens mais influentes de toda a Síria. E a Síria foi um dos maiores impérios que já existiram na antiguidade. E Naamã, meus irmãos, ele era um homem bom, porque a palavra nos mostra que aparentemente a sua lepra não vinha por conta de algum pecado ou por algo que Naamã tivesse feito. A sua lepra não era resultado de motivos, né, comportamentais, vamos dizer assim. Então, neste episódio aqui, o Senhor nos ensina alguns princípios bíblicos sobre a cura em qualquer área da nossa vida. Porque Naamã, apesar dele ser um homem bom, que a palavra diz aqui, né, ser um homem de grande respeito, ser um homem que, devido a ele, o Senhor deu livramento para os sírios. Ou seja, era um homem que tinha crédito lá com Deus, né? Porque o Senhor deu livramento por causa dele.
Oi!
Porém, Naamã, ele sofria de uma enfermidade. Ele era leproso. Irmãos, a lepra é uma doença que afeta diretamente a carne. A lepra, ela é uma ferida. É uma ferida que, uma vez que ela se abre, ela é degenerativa. Ou seja, a tendência dela é só piorar. E se não for cuidada ali imediatamente, a pessoa pode até morrer. Alguns povos da antiguidade, como os hebreus, eles tinham o costume de isolar uma pessoa que estava com lepra. Ela era retirada da cidade, ela era mandada para uma vila onde só tinha leproso. Para quê? Para não ter perigo de contaminar outras pessoas, porque era uma doença extremamente contagiosa. E essa ferida, ela vai corroendo toda a carne, e toda a região da carne que a lepra afeta, essa região é necrosada, ou seja, ela apodrece. Então, se a lepra tomar o braço, aquela pessoa vai perder o braço. Se a lepra se estender pela perna, a pessoa vai perder a perna, inevitavelmente. Se ela se estender pelo nariz, pelas orelhas, a pessoa vai perder, porque a ferida ela vai corroer e vai destruir toda essa região. E aonde for afetado, o dano vai ser permanente. E se ela não for contida, ela vai destruir os órgãos vitais e a pessoa vai à morte. Porém, se a gente for observar aqui essa palavra, o costume dos sírios era um pouco diferente dos costumes dos hebreus. Porque Naamã, ele não ficou isolado. Ele continuou exercendo as suas funções, como o nosso pastor Pinheiro comentou aqui. Ele continuou trabalhando, vivendo a sua vida normalmente, vestindo suas armaduras, vestindo suas roupas finas de linho, participando do banquete do rei, participando de batalhas, lutando, tendo uma posição de honra, uma posição importante, uma posição de destaque. Porém, alguma coisa não estava errada. Não estava certa. Alguma coisa estava errada. Aquele homem era leproso. Por fora ele podia usar todas as vestes de linho que lhe dava direito, por ele ser um homem de destaque, um homem que pertencia à nobreza do reino. Ele podia usar as armaduras, se posicionar como um guerreiro valente, mas por dentro havia uma lepra que estava destruindo a vida daquele homem. E essa lepra hoje, para nós, ela simboliza feridas que estão dentro de nossa alma e que, se nós não cuidarmos, ela pode trazer danos permanentes na nossa vida. Porque muitas vezes nós viemos à igreja, nós cantamos, nós pregamos, nós evangelizamos, nós vivemos a nossa vida como se estivesse tudo bem, vamos para o nosso trabalho, trabalhamos como se estivesse tudo bem, mas não está tudo bem. Às vezes, aparentemente, nós estamos até com vestes de linho, bem vestidos, firmes, de pé, não é, pastor? Mas lá por dentro, só o Senhor sabe.
Glória a Deus.
Como está o nosso coração, como está a nossa alma, como estão os nossos sentimentos. Porque a lepra, irmãos, entenda, ela não vai te destruir de uma vez, ela vai minando aos poucos. Ela começa com uma feridinha, como se fosse ali uma picadinha de mosquito. Sabe quando o pernilongo vai lá, te pica, você fica com aquela feridinha bem pequenininha? Você começa a coçar. E aí alguns são impacientes como eu, e começa a coçar mais ainda, né? Eu sou um pouquinho hiperativo, irmãos, né? Então é difícil ficar parado, as meninas me conhecem, né? A irmã Judite, pastor, né, Pinheiro, difícil ficar quieto. E aí você vai coçando e aquela ferida vai crescendo. É assim que a lepra funciona. Eu tenho uma amiga missionária que ela costuma dizer que Satanás não se apresenta diante de nós com chifre, rabinho e o tridente na mão e falando: ah, agora eu vou acabar com você. Ele vai colocando lá o medo no seu coração. E aí, às vezes, a gente vai alimentando aquele medo. E aí, qual que é o próximo passo? Ele coloca dúvida. Então, aquela pessoa que é firme na presença de Deus já começa a duvidar. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai abençoar? Será que Deus vai abrir a porta? Será que Deus vai curar? E aí, aquela pessoa começa a nutrir sentimentos. E as coisas parecem que vão acontecendo aos poucos. Eu comentava com o pastor Pinheiro no caminho, e com a irmã Judite, situações que eu vejo até dentro da minha família, né? Com pessoas que Eram servos de Deus que estavam ali firmes na presença de Deus. Mas aí foi deixando aos poucos, né? Estava na igreja toda semana. Aí começou isso só de 15 em 15 dias. Aí depois começou isso só na Santa Ceia. Aí orava todo dia, 3 vezes por dia. Aí depois passou a orar só 1 vez por dia. Aí tinha dia que nem orava, porque, né? Deus sabe, né, de todas as coisas. Eu trabalhei o dia todo, hoje não deu nem tempo de orar. E aí, consequência, hoje está afastado da presença do Senhor. A lepra, ela vai minando aos poucos. É aquela palavrinha que você ouviu, que te magoou, que te feriu, e aquilo fica no teu coração guardado, e você não consegue liberar perdão. E aquilo vai virando uma ferida. E quando você menos espera, aquela ferida tomou conta de toda a sua alma. A lepra, pastor, às vezes vem no medo. Tem pessoas que ficam tão paralisadas com medo que não conseguem nem avançar. Não conseguem dar um passo à frente. Não conseguem ter atitudes ali de sabedoria para tomar decisões, ter equilíbrio emocional. Você conhece pessoas assim, irmãos? Né? Que é todo desestabilizado emocionalmente? Né? Tem uma vizinha que ela vive em depressão há quase 10 anos. E a gente ali pregando para ela, né? Direto ali. Às vezes eu tô lá pregando, falando com ela. Às vezes está minha avó pregando, falando da palavra para ela, mas ela não consegue se levantar. Eu não consigo, ela não consegue, ela diz que não consegue se erguer, dar um passo à frente. Tudo isso são lepras, né? Alguns não está na parte emocional, alguns está na parte material. Um desemprego pode se tornar uma lepra. Uma dívida, né? Como o pastor comentava aqui. Que testemunho, né, irmãos?
Aleluia!
Às vezes uma dívida, você não consegue solucionar, você perde o sono, né? Sua vida vira de ponta cabeça. Eu estava lendo uma pesquisa outro dia na internet, que dizia que a maioria dos casamentos de jovens, né, de 10 anos para cá, a maioria dos casamentos não dura 1 ano. E quase sempre eles terminam pelo mesmo motivo, pastor: problemas financeiros. O primeiro problema financeiro, o casamento vai para o espaço. São lepras, feridas, que não são tratadas. E às vezes nós vivemos como se nada estivesse acontecendo. A pior coisa que a gente pode fazer, irmãos, quando nós estamos vivendo uma situação em que uma ferida está se formando dentro de nós, é fingirmos que nada está acontecendo. É vestirmos a nossa roupa, né, trabalharmos, virmos para a igreja e fingir que não está acontecendo nada. Nós temos que nos rasgar diante de Deus, como o pastor Pinheiro falava aqui. Clamar a Deus, pedir misericórdia, falar: Senhor, me cura, me limpa, me lava.
Deus!
E Namã estava ali, trabalhando, servindo, até que uma escrava, né, falou para a mulher dele: ai, se o meu senhor fosse lá falar com o profeta de Israel, com certeza ele ficaria curado dessa lepra.
Glória a Deus!
Aleluia!
Meus amados, aqui nós aprendemos um princípio fundamental, que quando nós estamos vivendo uma situação adversa, porque uma lepra, uma enfermidade, uma dificuldade, uma dor, uma decepção, né, é algo que nos desestrutura emocionalmente, é uma situação adversa, é uma circunstância diversa, é uma tempestade que se passa em nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer, meus amados, é correr para a presença de Deus.
Glória a Deus!
Ali a escrava falando para a sua senhora, ó, fala para ele ir até o profeta, vai para Israel, vai para a presença do profeta que ele vai ser curado.
Glória.
Mas aí o rei da Síria fez o quê? Em vez de procurar o profeta, mandou uma carta para o rei de Israel. Não, vou mandar o meu servo aí e você vai curá-lo. Aí o rei falou, me endoidou, né? Quem sou eu, meu Deus do céu? Quem sou eu? Eu tenho poder para curar esse homem? Eu não tenho poder para curar esse homem. O rei já ficou apavorado, porque o que ele pensou? O rei da Síria está fazendo isso, porque daí eu não vou conseguir curar o homem e ele vai entrar em guerra contra mim. Está procurando motivo para arrumar briga. E às vezes, irmãos, em momentos de desespero, nós não conseguimos enxergar os propósitos de Deus. E aí nós fazemos o quê? Começamos a ver tragédia onde não existe. Porque o rei, ele mandou uma carta, né, para quê? Para que o rei de Israel pudesse conduzir Naamã até o profeta. Mas ali Naamã já entendeu o quê? Não, ele está querendo arrumar... O rei de Israel já entendeu o quê? Não, ele está querendo arrumar briga. Ele quer que eu cure o moço. Como é que eu vou curar o moço? E quando nós estamos desesperados, porque estamos vivendo uma situação adversa, a gente já começa a pensar no pior. Não, eu vou morrer. Essa situação veio para me destruir. Me mandaram uma foto que eu dei risada. Isso aí, mais os homens. Nós temos tendência de exagerar mais as coisas, não é, não é, irmãos? Né? Me mandaram uma imagem que eu dei risada. A irmã doente, né, gripada. E aí, não, mas eu tô bem, eu só tô um pouquinho cansada. Aí o irmão que tá lá gripado, né, não, reúne toda a família que essa pode ser minhas últimas palavras. Né, os homens têm essa tendência de exagerar mais as coisas, de já pensar no pior. A palavra conta um relato em que o Senhor Jesus estava com seus discípulos. Essa palavra está lá em Mateus capítulo 14. Né, Jesus tinha acabado de realizar um milagre, que foi o milagre da multiplicação dos pães. E Jesus se retira com seus discípulos e ele ordena que os discípulos fossem para a região de Betsaida. Enquanto isso, Jesus foi para o monte orar. E quando os discípulos entraram no barco, veio uma tempestade em alto mar. A palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus diz, irmãos, que as ondas, pastor, chicoteavam o barco.
Meu Deus!
E aí Jesus percebeu que estava acontecendo alguma coisa errada. E Jesus fez o quê? Foi de encontro aos discípulos, caminhando sobre as águas. Meus amados, você não precisa temer as situações adversas que afetam sua vida. Você não precisa pensar no pior, achar que você vai ser destruído, achar que essa prova, ela veio para te destruir, para roubar sua paz, para roubar sua alegria, porque nós temos um Deus que está nos olhando.
Aleluia.
Nós temos um Deus que está nos vendo. Aleluia. Nós temos um Deus que sabe quando alguma coisa não está certa em nossa vida. E esse Deus, ele é poderoso para ir de encontro a nós no meio da nossa tempestade.
Glória a Deus.
E Jesus começou a caminhar sobre as águas. Porém, os discípulos, eles não estavam com os olhos em Jesus. Eles estavam com os olhos aonde? Nas ondas do mar, que estavam ali, né, bramando. E quando eles bateram o olho, pastor Márcio, viram Jesus, entraram em desespero. É um fantasma. Só pode ser um fantasma. Por quê, irmãos? Porque quando nós não estamos com os nossos olhos no Senhor, a tendência é nós só vermos o lado negativo das coisas. Só vermos tragédia. O pastor contava aqui o testemunho dele durante toda essa provação terrível que ele passou.
Glória a Deus!
É o que, que manteve a fé dele firme? Olhar para o Senhor.
Glória!
Olhar para a dificuldade como um propósito do Senhor. Entender que se o Senhor permitiu essa situação acontecer, é porque ele tem algo poderoso para tratar.
Glória a Deus! Aleluia! Deus!
E ali Naamã estava passando por uma lepra. E ali ele vai até o profeta. E quando ele chega no profeta, a primeira coisa que ele pensa: o profeta vai estender um tapete vermelho para mim, né? Olha o orgulho do, né? O profeta vai estender um tapete vermelho para mim, porque eu sou o cara, eu sou o comandante do exército da Síria. E aí ele vai invocar o Deus dele, e ali eu vou ser curado. Mas ele se decepcionou um pouquinho, porque a forma como Deus queria tratar com ele não era exatamente a forma como ele achava que seria. E ali o profeta nem desceu para atender, mandou um mensageiro para ele. Manda ele descer 7 vezes no Rio Jordão, e na 7ª ele vai estar curado.
Glória!
Aí o homem ficou indignado. Como que pode eu, chefe do exército do rei da Síria, um homem importante, pensei que ele ia descer, que ele ia estender o tapete vermelho, que ele ia invocar o Deus dele, ia fazer aquela oração forte, e eu seria curado? Por que mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão, sendo que lá na minha terra tem águas até mais limpas que o Rio Jordão? E nós temos esse costume, irmãos, de tentar entender as coisas que Deus faz. E muitas coisas não estão nas nossas mãos entender. Não está na nossa mente entender quais são os planos do Senhor.
Glória a Deus!
O próprio Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele disse aos seus discípulos: o que eu faço, não entenderás tu agora, mas só lá adiante. Por que Deus ordenou que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão? Porque com cada um o Senhor trata de uma forma diferente. A forma como Deus trata na sua vida é diferente da forma que Deus trata na minha vida. A forma como Deus trata na vida do pastor Márcio é diferente da forma como Deus trata na vida do irmão, do pastor Pinheiro. A forma como Deus trata na minha vida é diferente da forma como Deus trata na vida da Gabi. Cada um, Deus tem um jeito específico de tratar, de lidar, de cuidar. E ali o Senhor manda Naamã: olha, vai lá e desce 7 vezes no Rio Jordão. Essa foi a ordem do Senhor.
Aleluia.
Por que no rio, irmãos? É interessante como nós vemos que alguns milagres dentro da palavra do Senhor estão relacionados às águas. Uma certa ocasião, havia um homem que durante 38 anos ele era paralítico. E ele estava numa região chamada Betesda, próximo a um tanque. E ali, de tempos em tempos, a Bíblia não fala exatamente quanto tempo, pode ser de 1 em 1 ano, 2 em 2, 5 em 5, de 1 em 1 mês. A Bíblia fala que de tempos em tempos o anjo do Senhor movimentava as águas do tanque de Betesda. E o primeiro que entrasse era curado. Alguns milagres estão relacionados à água. Não que a água curava aquelas pessoas. Não que foi as águas do Rio Jordão que curaram Naamã. Não. Quem curou foi o Senhor. As águas foram um canal para o milagre. As águas foram um sinal para o milagre. E por que as águas? Porque a água, irmãos, ela representa a vida.
Deus.
A água,
aleluia,
ela representa limpeza, purificação. Nós estamos vivendo aqui em Guarulhos a falta de água. Não é complicado, irmãos, né? Aquele dia que você chega cansado do trabalho, quer tomar aquele banho gostoso, vai abrir a torneira, não tem água. A água, ela representa a purificação. A água representa também que nós somos saciados nas nossas necessidades. Porque quando nós estamos com sede, nós vamos lá, bebemos água, imediatamente somos saciados. A água representa hidratação. Quando você pega virose, o que o médico fala para você? Tomar bastante água. Porque a água, ela hidrata. A água, ela limpa. A água purifica. A água é a vida que flui dentro de nós. Tanto que se não existisse água no planeta, não seria possível existir vida. A água, irmãos, ela existe desde a criação do mundo. Antes mesmo da criação do mundo, ainda quando a terra era sem forma e vazia, lá em Gênesis está dizendo que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Antes da terra ser criada, as águas já existiam. A água é um bem precioso, irmãos. É um bem sobrenatural que nós temos que cuidar, usar com consciência para não faltar. Não é verdade? Porque a água, ela é um recurso natural importantíssimo para a manutenção da vida. Como é maravilhoso, às vezes você está andando debaixo do sol, cansado, você chega em casa, toma aquele copo com água, né, parece que você é renovado imediatamente. E em alguns momentos, o Senhor usou a água como um sinal para o milagre, como um canal para o milagre. E por que 7 vezes? Porque, biblicamente falando, o número 7, ele é o número da perfeição. Ele é o número da totalidade, da plenitude de Deus.
Glória a Deus.
Tudo aquilo que é perfeito, que é completo, que é pleno, que é realizado, está envolvendo o número 7. Você já parou para pensar como na própria natureza, como na própria vida, o número 7 está presente nas coisas mais harmônicas que existem? Por exemplo, 7 dias da semana, né? 7 cores no arco-íris, 7 notas musicais. Tudo aquilo que é de mais belo, mais harmonioso na natureza, está relacionado ao número 7. E a obra que o Senhor tinha para fazer na vida de Naamã era uma obra plena, era uma obra completa, era uma obra total. O Senhor não queria apenas curar as lepras físicas da carne de Naamã. O Senhor queria também tratar da alma de Naamã, do espírito de Naamã, do coração de Naamã, fazer uma obra total, uma obra completa. Assim como o Senhor te chamou aqui nesta noite, meu amado, não apenas para agir em uma área da sua vida, mas para fazer uma obra completa na sua vida. O Senhor quer abençoar a tua família, o Senhor quer abençoar a tua casa, o Senhor quer abençoar o teu casamento, o Senhor quer abençoar o teu trabalho, o Senhor quer abençoar a tua finança, te trazer a provisão, a prosperidade, te curar, te limpar, te purificar, te honrar, te abençoar. A obra que o Senhor tem para fazer na sua vida é uma obra completa, aleluia.
Glória a Deus,
aleluia, glória a Deus.
Deus.
Mas para isso precisou de uma coisa, só uma, que o Senhor está falando desde o momento que o culto começou.
Glória a Deus.
Uma palavrinha pequenininha, mas que ela é fundamental para o milagre: a obediência. A obediência, irmãos, é a chave para o milagre. A obediência é a chave para a nossa cura. Um dos motivos que o Senhor ordena que Naamã entrasse 7 vezes no Rio Jordão, além de tudo isso que nós falamos, também era a obediência.
Glória a Deus.
Também era para testar ali na fidelidade, na confiança, né, na obediência da vida de Naamã. E quando Naamã obedeceu, a obra se concretizou. E o Senhor está dizendo aqui para você nesta noite, que quando você obedecer e quando você se entregar, a obra que o Senhor começou será concluída na sua vida.
Glória. Amém?
Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a tua casa e concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém?
Amém.
Quero agradecer a oportunidade e gostaria de, juntamente com a amada igreja, aplaudir o nome do Senhor. Aleluia.